O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos falar sobre o projeto NanoAir, que está a ser trabalhado pelas unidades de investigação do Centro de Física da Universidade do Minho e também do Porto, pelo Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas da Engenharia e ainda pela Universidade de Antuérpia. Trata-se de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E para nos contar mais detalhes sobre este trabalho, tenho em estúdio Joaquim Carneiro, professor e investigador do Departamento de Física da UMINHO e responsável pelo projeto NanoAir. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite do UMINHO e ID. Começava por lhe pedir para explicar um bocadinho então, para apresentar no fundo este projeto, a que é que ele se propõe?
Desde já, o meu agradecimento pelo convite que me foi endereçado. Considero uma iniciativa muito importante no sentido até de aproximar a universidade da sociedade em geral. Relativamente à questão que me coloca, o projeto NanoAir integra diferentes grupos de investigação, para além dos nacionais que referiu, e bem, integra também duas instituições de ensino superior brasileiras, designadamente a Universidade Federal do Ceará e o Instituto Federal Goiano. O projeto NanoAir tem o principal objetivo de promover alterações em determinado tipo de estruturas da engenharia civil, designadamente no âmbito da pavimentação rodoviária, em particular as misturas asfálticas. Ou seja, o objetivo é transformar misturas asfálticas convencionais, dotando-as de multifuncionalidades. Essas multifuncionalidades necessariamente estão e serão, e esse é o objetivo, ajustadas às diferentes características climáticas que cada país, ou cada região, ou cada território poderá ter. Isto é, tentar transformar um pavimento rodoviário convencional num pavimento semi-inteligente. Muito com impacto no ambiente, visando evidentemente estes novos conceitos da sustentabilidade e que se inserem também naquilo que é denominado hoje como a emergência climática, minimizando fortemente emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. Basicamente, o projeto incide na utilização de materiais avançados para promover este tipo de multifuncionalidades.
E que materiais são esses? Só para deixar aqui uma nota.
Esses materiais podem ter diferentes formas. Podem ser, e nós estamos a trabalhar particularmente com dois tipos de materiais, os mais interessantes para nós, com os quais já temos muita experiência, até noutras aplicações, e são materiais semicondutores, particularmente o dióxido de titânio e dióxido de vanádio, na forma de nanopartícula. Também trabalhamos, no âmbito do projeto NanoAir, com o tipo de materiais que são muito conhecidos, que são microcápsulas, cuja função, o próprio nome assim o indica, tenta encerrar dentro do volume da cápsula outro tipo de materiais que têm cumprido determinado tipo de ações.
Algo que está aqui no fundo a ser trabalhado é a possibilidade até de autolimpeza, digamos, dos asfaltos através desta tecnologia que estão a trabalhar, mas não só, não é?
Exatamente. As tais multifuncionalidades não têm necessariamente apenas com a capacidade autolimpante que um determinado pavimento possa vir a ter. Mas, e referindo particularmente à capacidade autolimpante, é muito importante porque elenca diretamente em mecanismos no âmbito da segurança rodoviária. E como todos sabemos, no início das primeiras chuvas no outono, durante o verão particularmente, vão-se depositando à superfície de pavimentos compostos orgânicos, óleos, gorduras, que reduzem drasticamente o atrito entre o pneu do automóvel e da própria superfície do pavimento. E daí a probabilidade enorme de ocorrência de acidente grave. Bom, a ideia será tentar modificar esse pavimento de modo a que ele próprio, com a inserção deste tipo de nanomateriais, tenha a capacidade de degradar, melhor ainda, fotodegradar esses compostos orgânicos somente através da utilização da luz solar. E com isso, evidentemente, otimizando e melhorando e evitando, ou pelo menos minimizando drasticamente, a probabilidade da ocorrência de acidente logo no início das primeiras chuvas que acontecem em outono. Para além da capacidade autolimpante, existem outras funcionalidades importantes. Por exemplo, em países quentes, e refiro-me particularmente ao continente africano, com o qual eu tenho muita experiência porque viajo para lá com muita regularidade e sou confrontado com essa realidade até a nível institucional no âmbito do governo de Angola, há de se entender que a taxa ou a periodicidade com que é necessário estabelecer e efetuar operações de reparação e de manutenção de via no continente africano, essa periodicidade é muitíssimo inferior àquilo que é necessário fazer na Europa. Porquê? Porque as temperaturas do ar, já não falo sequer da uma coisa, a temperatura do ar, em que em muitas regiões do continente africano é comum termos 35, 37, 40 graus, mas a temperatura da superfície do pavimento é muitíssimo superior. E daí a razão pela qual os pavimentos incorrem num processo de deterioração muito mais acelerado. Bom, então é necessário, e surge a ideia de podermos também dotar esse pavimento de uma funcionalidade acrescida que visa a sua capacidade de se autorregenerar, isto é, de se curar, assim como um organismo vivo cicatriza as feridas que entretanto vão surgindo devido a um eventual dano. O objetivo aqui é copiar aquilo que a natureza vai fazendo, é uma ação biomimética, digamos assim, e temos já alguns protótipos desenvolvidos e para isso utilizamos determinado tipo de materiais. Particularmente quais? Aquele material que eu referi no início, o dióxido de vanádio, tem precisamente a capacidade de refletir determinadas frequências do espectro eletromagnético. Quais as que são mais importantes? Interessa refletir principalmente a radiação infravermelha, que é aquilo que ele faz. Com isso, minimiza-se, aumenta-se fortemente o tempo útil de vida em serviço do pavimento e minimizam-se também, e isto é um aspecto muito importante, a periodicidade com as operações de manutenção e reparação de via que são necessárias, até porque quando se avança para operações de manutenção e de reparação, estão-se a utilizar muitos mais materiais. Esses materiais têm que ser fabricados e envolvem unidades de fabricação, e essas unidades de fabricação, durante o seu processo de elaboração, emitem muito CO2 para a atmosfera. Só com isto está-se a minimizar e contribuir fortemente para aquilo que é um compromisso com o qual Portugal está fortemente comprometido e empenhado.
Tentar abrandar também esta bola de neve,
digamos assim. Absolutamente, que é o European Green Deal, portanto, que visa atingir a neutralidade carbónica no ano 2050.
Diga-me uma coisa, este tipo de investigação e aquilo que estão a tentar fazer, este conjunto de universidades, é algo pioneiro ou já há algo do género também a ser trabalhado por outras universidades?
Em Portugal, tanto quanto eu saiba, nós iniciamos este processo há cerca de 10, 11 anos e fomos manifestamente precursores em Portugal. Apesar disso, os italianos, a Itália, têm um histórico na utilização dos denominados materiais fotocatalíticos, que são precisamente aqueles materiais que absorvem radiação solar, desejavelmente na zona do visível, e tem a capacidade de degradar gorduras que entretanto se vão depositando em determinado tipo de superfícies. Os italianos, quero crer que à escala mundial, terão sido os primeiros em contexto real a efetuar uma aplicação, e fizeram-no em dois ou três grandes túneis em Itália com a utilização de uma luz, não necessariamente a luz solar, mas com radiação ultravioleta, até porque se estava a trabalhar num ambiente semi-confinado, mas muito importante porque nos túneis vão-se depositando resíduos das emissões que advêm das viaturas que vão circulando, que são aos milhares. Em Portugal, para vias, estamos a falar não necessariamente de dezenas de metros, mas o objetivo é que se possa vir a funcionalizar quilómetros e quilómetros de via, particularmente em vias que estão inseridas em contexto de malha urbana, em que, para além destes processos de fotodegradação da superfície, ainda podemos ter a capacidade de contribuir para o sequestro, digamos assim, de alguns gases nocivos, designadamente gases tipo NOx e SOx, que são emitidos fortemente por todas as viaturas que circulam nas grandes cidades e que são responsáveis, jusante depois, por muitas doenças do foro respiratório, com os quais os sucessivos governos se vêm confrontados e com um impacto seríssimo no âmbito da saúde pública, como é evidente.
Pelo que sei, vão testar, no fundo, esta tecnologia na vida real, nas imediações do Porto de Antuérpia, 30 metros. Não sei se também está prevista alguma coisa para Portugal, lá está, para alguma grande cidade, para testarem também esta tecnologia.
Talvez as pessoas não tenham noção, mas os portos-mar são agentes de emissões fortíssimas. Um grande navio, um cargueiro, ou mesmo um navio de turismo, cruzeiro, com 3, 4 mil pessoas embarcadas, só essa unidade emite para a atmosfera, durante o tempo em que está parqueado, ou ancorado, neste caso, emite para a atmosfera, entre gases tipo NOx e SOx, o equivalente à emissão de quase 1 milhão de viaturas. Portanto, veja o impacto em termos ambientais que os portos-mar que acolhem essas grandes embarcações possam ter. E daí a razão pela qual temos o parceiro, que é o Porto de Antuérpia, e que de facto estão previstos a execução de um trecho experimental de cerca de 30 metros, uma prova de conceito. Aqui em Portugal estamos a trabalhar no sentido de aportar algumas empresas que estão contactadas já e que manifestaram muitíssimo interesse, grandes empresas, diria, e também com, eventualmente, duas autarquias, que serão as autarquias de Guimarães e a Câmara Municipal de Braga, que confesso que nesta fase ainda não as contactamos. Queremos primeiro ter um suporte absolutamente inequívoco das duas empresas que trabalham diretamente com este tipo de materiais, quase que neste momento, quase que por imposição, para cumprir o tal caderno de encargos que foi sufragado pelo Estado português, que é o European Green Deal, e temos que aportar grandes empresas, e elas são mesmo obrigadas a fazê-lo. Numa etapa subsequente, seguramente as câmaras municipais vão ser contactadas no sentido de tornar nossos parceiros, como é óbvio.
Isso também é muito importante para os estudos que acredito que pelo menos em laboratório estejam a fazer. Neste momento já têm uma ideia da percentagem de regeneração, digamos, deste alcatrão, ou mesmo da capacidade de se autolimpar? Já têm dados sobre isso?
À escala real ou minimamente aceitável ainda não temos. Temos em provetes laboratoriais que têm dimensões reduzidas, de 10 por 10 centímetros, mas não espelham de todo aquilo que depois terá que ser o comportamento dos sistemas num cenário real, porque no laboratório, em ambientes e de variáveis controladas, tudo corre bem, é um bocadinho até muito semelhante ao cenário no início, há cerca de 10 ou 15 anos, com os designados sistemas solares fotovoltaicos, em que as células fotovoltaicas apresentavam eficiências em laboratório da ordem dos 20%, 22%, 23%, e depois, na prática, as melhores eficiências, as primeiras que eram para o mercado, traduziam-se em 3%, 4%, está a ver?
Tendo em conta que este é um projeto que envolve tantas universidades e centros de investigação, olhando para o papel da Universidade do Minho, no fundo são responsáveis pelo que é dentro deste nanoair?
Na verdade, a Universidade do Minho é responsável... Foi responsável por quase tudo. Foi responsável pela ideia, é responsável pela concepção, é responsável pela realização de diversas técnicas de caracterização deste tipo de materiais, é responsável pela gestão de todo o projeto, articulando os diferentes parceiros. Os parceiros brasileiros têm aqui também um papel muito importante, designadamente a Universidade Federal do Ceará, onde neste momento temos lá atualmente um investigador já pós-doutorado, o engenheiro Irã II, em que já está a realizar no Brasil os primeiros ensaios de campo em cenário de malha urbana real. Foi montado um pórtico com vários equipamentos de medição e de monitorização da quantidade de gases do tipo NOx que estão mais ou menos localizados naquela região e que ao longo do tempo está a estudar neste momento a sua evolução em termos de concentração pela circunstância de aquele espaço, todo ele, ser já construído com um pavimento asfáltico funcionalizado e já semi-inteligente. É uma área pequena, mas mesmo assim estamos a falar de uma área de cerca de 5 por 10 metros. Portanto, já nos pode os primeiros resultados, que vamos tratá-los a partir do dia 10 de julho, já nos irá permitir seguramente estabelecer e efetuar alguns cálculos no sentido de antever os impactos de facto obtidos.
E depois já conseguirá dar mais detalhes, então, por exemplo, sobre a percentagem de limpeza e regeneração. Para terminar, mesmo estamos a ficar sem tempo, eu não sei se me vai conseguir responder a esta questão, mas eu acho que também é algo que interessa, e sempre que falamos destas coisas inovadoras é importante também olhar para o lado financeiro.
Claro.
Olhando aqui para o exemplo do Alcatrão com grande capacidade de absorção, peço desculpa, e para esta solução, os custos serão mais ou menos semelhantes, superiores, ou até podemos ficar surpreendidos que os custos não serão assim tão elevados?
A questão que me coloca é extraordinariamente pertinente, aliás, tocou exatamente no ponto fundamental e crucial que tem constituído uma das grandes barreiras daquilo que hoje é tão apregoado, aliás, como um dos grandes vetores estratégicos preconizados pelo atual governo, em que consiste na aproximação das universidades ao contexto empresarial. E o estabelecimento dessas interfaces habitualmente não tem sido fácil, porque, por um lado, o setor empresarial, a primeira grande variável, pelo menos em Portugal, é a variável custo, com o consequente benefício. As variáveis que estão invocadas pelas universidades e pelos grandes centros de investigação, a priori, não é o custo. E daí a razão pela qual tem havido este divórcio nos últimos anos entre as universidades e o setor empresarial. Com efeito, qualquer empresa tem que ter como principal preocupação os custos que estão indexados ao desenvolvimento de qualquer tipo de produto novo, porque impacta diretamente com o seu processo de elaboração e com toda a sua estratégia comercial, como é evidente. Mais do que isso, também, muitos dos empresários, principalmente, não a nova geração de empresários, que já tem uma cultura diferente, até alguns uma cultura científica, mas eu refiro-me a grande parte do setor empresarial nacional. Qualquer investigador, quando é abordado por empresas pequenas, grandes ou médias, é confrontado logo com a primeira questão: em quanto tempo é que este produto consegue estar no mercado para que eu possa ganhar dinheiro? Bom, é preciso ter noção que, por exemplo, a indústria farmacêutica, entre a concessão e a implementação e circulação no mercado, a correr bem, são cerca de 17 a 20 anos. Aqui não serão 17 a 20 anos, mas os processos de investigação até à sua implementação demoram muito tempo. E isto é um conceito que o setor empresarial nacional, particularmente, tem que duramente começar a interiorizar, porque cria barreiras necessariamente e que têm que ser ultrapassadas a muito curto prazo, até para que Portugal se torne cada vez mais competitivo, e é pela economia do conhecimento que o faz. Os custos indexados à multifuncionalização de pavimentos depende da quantidade de funções acrescidas que nós lhes possamos querer conferir. Por exemplo, se estivermos a trabalhar apenas com o objetivo de promover uma função autolimpante a um pavimento utilizando apenas um determinado tipo de micro-nanomateriais, eu quero crer que estaremos a falar em custos acrescidos da ordem dos 0,8% a 1,5%, o que pode ser bastante. Em pavimentação rodoviária, poder-se-á traduzir numas centenas de milhares de euros, para além daquilo que são as técnicas tradicionais e convencionais com as quais temos vindo a lidar até o momento.
Muito bem. Eu acho que este tema dava pano para mangas. Conseguiríamos falar facilmente, se calhar mais uns 10 minutos, mas o tempo escasseia. Muito obrigada, Joaquim, mais uma vez por trazer e explicar este projeto, o NanoAir. Muito obrigada.
Agradeço, muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.